Lência tem absoluta razão. A regularização fundiária é um tema muito debatido no norte do Brasil, sobretudo no norte, nos estados do norte, devido às dificuldades que os órgãos que trabalham, como o INCRA, o Terra Legal, ainda têm deficiências de pessoal, de recursos, para promover uma regularização fundiária célere, rápida, para que todos os produtores que já estão de posse das suas terras possam ter também o seu título, o seu documento. Essa campanha já se iniciou em Rondônia há alguns anos, com o governador Confúcio Moura, e nós estamos intensificando agora, a partir do próximo ano, uma campanha forte também para regularizar, acho que mais de 80, 100 mil títulos de propriedade que ainda está pendente no estado de Rondônia. Queria, senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, agradecer a presença aqui no plenário, na tribuna de honra, do vereador vice-presidente da Câmara de Cacoal, Rondônia, Claudemar, mais conhecido como Mão, que foi presidente, agora vice-presidente, foi reeleito. E por que eu estou falando do vereador Mão, lá da cidade de Cacoal, senador Valadares? Porque foi a cidade que me acolheu quando eu cheguei em Rondônia, cidade de Cacoal, há 37 para 38 anos atrás, e pude ser vereador também, o primeiro vereador, eu digo o primeiro da primeira turma e o mais votado. Então, eu falo que fui o primeiro vereador de Cacoal, né, na companhia dos demais colegas na primeira legislatura. E lá que começou a minha vida pública, a minha carreira política, depois para chegar à prefeitura por 2 mandatos, ao governo do Estado, e agora aqui no Senado da República, já ocupando o 2º mandato. Então, vereador Mão, assim como eu iniciei minha carreira em Cacoal, Vossa Excelência poderá também ser no futuro prefeito, deputado, governador, senador, porque é um jovem ainda. Estão chegando também aqui, daqui a alguns minutos, mais 4 vereadores de Espigão do Oeste, cidade vizinha também de Cacoal, o Devair, o Genésio, o Adriano e o Cosme, vereadores que eu conheço também, que trabalhamos juntos lá na cidade de Cacoal. Estão entrando aqui neste momento, eu falava aqui da tribuna do Senado, estão entrando aqui neste momento o vereador Devair, o vereador Genésio, o vereador Adriano e o vereador Cosme da cidade de Espigão do Oeste, vizinha da nossa cidade de Cacoal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectador da TV Senado, subo à tribuna neste momento para falar sobre energia elétrica. Conforme registro da revista Exame, publicado na edição de 9 de novembro, corrente, o novo modelo de concessões apresentado pelo governo já passou pelo seu batismo de fogo no último dia 28 de outubro. Na ocasião, houve 133 lances no leilão de 6.800 quilômetros em linhas de transmissão de energia, sendo que dos 24 lotes oferecidos, 21 foram arrematados pelas empresas concorrentes. Um verdadeiro sucesso. Para se ter um parâmetro do sucesso da empreitada, no último leilão do setor em 2015, realizado ainda sob as regras antigas, apenas 9 dos 25 lotes leiloados encontraram interessados efetivos. Então, isso aqui demonstra que a mudança no novo governo, com um novo modelo, está sendo positivo. Quais seriam as razões para tal pulo, tal mudança de expectativa e confiança? A resposta, sem dúvida, está no novo modelo, adotado amplamente favorável ao dinamismo do mercado, com melhores taxas de retorno, maior prazo para a execução das obras e menor participação do BNDES. Até os bancos oficiais que no passado investiam mais pesado nesses leilões, agora já estão diminuindo, o que é importante para poder sobrar dinheiro, investimento para outros empreendimentos. O leilão, senhor presidente, demonstrou de maneira cabal o anacronismo das regras anteriores, que se modulavam pela participação impositiva da Eletrobras e dos subsídios do BNDES. Agora, o novo modelo marcou não somente o surgimento de novos investidores, atraído pelas novas regras de mercado, como o reaparecimento de empresas tradicionais que haviam ficado de fora em certames recentes, como a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Pela primeira vez em alguns anos, houve disputa acirrada pelos lotes oferecidos, com deságios que chegaram a 28% do valor inicial. Um trecho no Espírito Santo chegou a receber 54 lances para os senhores e as senhoras terem uma ideia da competitividade durante o leilão. Tal realidade nos enche de esperança, senhor presidente. Afinal, estima-se que até 2024 serão necessários mais de 108 bilhões de reais em investimentos nas linhas de transmissão e subestações no sentido de atender às demandas de crescimento da oferta. E, para tanto, não há dúvidas de que precisávamos de um modelo de concessão que priorizasse, sobretudo, a competitividade e a viabilidade dos novos empreendimentos, oferecendo credibilidade e fornecendo confiança aos novos investidores. É claro que esse caminho de convencimento do mercado será bastante longo. Inúmeros problemas herdados da desastrosa política econômica e também energética anterior ainda nos afligem, como estouro das contas públicas e a ameaça inflacionária. Mas estamos confiantes de que a mudança de rumos que já começou irá nos tirar do atoleiro no qual nos enfiaram. Evidências disso estão em toda parte. Um grande exemplo acontece com as ações da Petrobras, que já valorizaram 160% em 2016, recuperando em parte o seu valor de mercado. O presidente Michel Temer, antes de ontem, senador Ataíde, senhoras e senhores senadores, fez um pronunciamento na CNI, num congresso da Confederação Nacional da Indústria. E lá ele falava dos avanços da economia, da confiança, da credibilidade e das ações também de várias empresas públicas e privadas que mais que dobraram. Tem empresas que já ultrapassou a 200% de crescimento nesses últimos 6 meses. Isso é sinal que o novo governo está no rumo certo. Uma coalizão de governo com vários partidos ganhou confiança no Congresso Nacional, na harmonia com os poderes e ganhou confiança também no mercado internacional e no mercado interno, na credibilidade, na confiança para o crescimento da nossa economia. E não se gera emprego, não se gera renda sem avanço na área econômica, sem avanço na economia. O BNDES, por sua vez, agora pratica taxas de mercado e não mais atua como a mão grande, com a mão grande e pesada do Estado, a tentar regular o mercado e seus mecanismos, abrindo flancos para a corrupção e para o favoritismo. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Ataíde.
Obrigado, senador Raup. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esse discurso, mostrando para o povo brasileiro que o Brasil tem uma nova cara. E isto é verdadeiro, isto é real. O presidente Temer recebeu como herança uma crise política, uma crise moral e uma crise econômica sem precedente. A crise política, ela está sanada. Presidente Temer, hoje, eu diria que tem quase 80% deste Congresso Nacional. Conforme bem Vossa Excelência colocou, a nossa confiabilidade, a nossa moral dentro do país e fora do país já restabeleceu. As três agências que calculam o risco mundo, a S&P, a Fitch, a Moody's, já melhorou a nota do nosso país. Era 500 e pouco, agora já caiu para 300 e acredito que ainda este ano há uma possibilidade do nosso grau de investimento ser retornado. Os nossos empresários no Brasil já voltou a confiança, o ânimo que havia perdido. O desemprego no Brasil já se estabilizou, não acabou, mas já estabilizou. Isto é um bom sinal. A retração do PIB para 2016 com o governo do PT se falava em 6%. Deve ficar na casa, lamentavelmente, de 3%. Mas para 2017, alguns economistas já estão falando em torno de 1,6% em crescimento. Eu, como contador, advogado, tributarista e empresário, acredito que nós chegaremos acima de 2% de crescimento em 2017. E eu, senador Halpe, quero dizer o seguinte, que só está faltando para que nós retomamos o crescimento do nosso país, da economia do nosso país, a aprovação da medida provisória da PEC, melhor dizendo, 55, do controle de gasto, que dessa tribuna, por centenas de vezes, dezenas de vezes, melhor dizendo, eu disse, tem que equilibrar as contas públicas. E o presidente Temer teve a coragem de comprar esse desafio de equilibrar essas contas públicas. Eu acredito que até 13 de dezembro, esta PEC estará aprovada aqui no Congresso Nacional e sancionada ainda este ano para valer para 2017. Ela será o marco. Ela será um marco da nova gestão pública no país e será um marco definitivamente para o crescimento da nossa economia e gerar emprego e renda. Portanto, eu estou muito contente, eu estou muito feliz e otimista com o governo Temer. Essas obras agora, essas 1.600 obras que demanda uma quantia de 500 mil a 10 milhões de reais, são em 1.071 municípios em todo o Brasil, né? Essa demanda foi eu, inclusive, que levei ao presidente Temer, e ele declarou isto, que foi um pedido nosso, e está retomando, então, o início dessas obras, que vai colocar no mercado 2 bilhões e 73 milhões de reais. Ou seja, o presidente Temer está fazendo tudo como deve ser, como deveria e deve ser feito. Eu só espero que o Congresso Nacional, nós aqui, façamos a nossa parte, e eu acredito que será feito. E o país voltará a crescer e gerar emprego e renda. Muito obrigado, senador.
Obrigado pela contribuição, senador Ataíde. Se o presidente permitir, como nosso tempo já está esgotando, eu conceder uma parte ao nobre senador Petecão.
Pois não.
Isso é bem breve, senador Halpe. Na verdade, apenas concordar com Vossa Excelência também, eu penso que hoje o Brasil começa a respirar, cria-se uma expectativa, né, de uma vida melhor para o nosso povo. A situação que nós nos encontrávamos era muito difícil. E, ouvindo atentamente a Vossa Excelência, falando das coisas boas que estão acontecendo no nosso país, queria enfatizar a situação lá da nossa ponte sobre o Rio Madeira, né? Faço questão de... Fiz uma parte exatamente para reconhecer o seu esforço. Quantas vezes nós tivemos nesse Ministério do Transporte, discutindo sobre a ponte do Rio Madeira, que é dentro do estado de Rondônia, mas que vai beneficiar o meu estado, o estado do Acre. Aquilo é um sonho de todos os acreanos. E dia 18, vamos estar lá no Rio Madeira, junto com o ministro de Transporte, junto com os parlamentares de Rondônia, os parlamentares do Acre, vamos estar, se Deus quiser, fazendo ali uma vistoria. E eu acredito muito que já conversei com o presidente Michel Temer a respeito daquela ponte, é prioridade para o seu governo. E de lá vamos até o Acre, que aí sim, se Deus quiser, nós vamos realizar o sonho de todos os acreanos, que é acabar com aquela sangria, aquela roubalheira que foi a BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Foi gasto ali milhões, bilhões de reais e até hoje aquela estrada encontra-se praticamente isolada. E graças a Deus, o presidente Michel Temer assumiu o compromisso de recuperar aquela estrada e nos entregar ao povo acreano uma estrada de verdade, porque o que nós temos ali hoje é uma afronta ao povo acreano, porque foi desviado muito recurso naquela estrada e hoje a estrada encontra-se praticamente fechada. Então, queria aqui, de público, agradecer ao presidente Michel Temer e lhe parabenizar pelo seu esforço, né, que eu tenho feito lá pela nossa região, região norte em geral. Parabéns, senador Raul.
Obrigado, senador Petecão, pela contribuição e Vossa Excelência lembrou muito bem da nossa visita no próximo dia 18, que vai acontecer em Guajará-Mirim. O ministro vai descer com a sua comitiva em Guajará-Mirim, talvez a gente esteja junto. E de Guajará-Mirim vai percorrer a BR-425, já está praticamente concluída, uma restauração de primeira qualidade, até Abunã, próximo da ponte. E aí visitaremos a ponte do Abunã, que é sobre o Rio Madeira, que vai para o Acre, uma ponte que vai servir também a ponta do Abunã, a Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, e toda aquela região um tanto isolada, né, entre o estado de Rondônia e o estado do Acre. É nossa, mas também vizinha do estado do Acre. Senhor presidente, por tudo isso, senhoras e senhores senadores, reafirmo minha confiança nesse verdadeiro recomeço de nossa economia, representado pelo novo e já exitoso modelo de concessões das redes de transmissão e subestações e usinas de energia elétrica. Sigamos, então, firmes nesta jornada. E, para concluir, senhor presidente, quero agradecer à Eletrobras Rondônia, o ministro das Minas e Energia, a todo o sistema elétrico brasileiro, porque estão já prestes a ser licitadas algumas linhas de transmissão em Rondônia também. A linha que vai de Presidente Médici até Costa Marques, passando por Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos, chegando à divisa com a Bolívia em Costa Marques, e a linha que vai de Jaru a Machadinho do Oeste, passando por Teobroma, Vale do Anari, Quinto Beck, chegando a Machadinho do Oeste. E uma terceira linha que vai de Ariquemes a Montenegro, Buritis, Campo Novo, e ainda uma quarta linha que vai atender exatamente, senador Petecão, a ponta do Abunã, que vai de Porto Velho, que ainda tem energia motores lá em Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia, que vai atender toda aquela região da chamada ponta do Abunã, da divisa com o Arca. Eram cinco linhas, uma já está inaugurada, que é de Porto Velho a Itapuã. Quando eu fui governador, instalei 1.000 KVA lá e não estava sendo mais suficiente. Uma rede fraca, agora foi reforçada com uma rede nova, potente, que vai poder atrair mais empresas, indústrias para a cidade de Itapuã. Espero que essas outras cidades que eu citei aqui, que vão ser contempladas com essas outras quatro linhas de transmissão, possam também receber mais investimento, mais estrutura, mais empresas. Senhor presidente, como ainda tem um minuto do tempo que Vossa Excelência generosamente está me concedendo, eu queria também falar do trabalho que foi realizado essa semana aqui em Brasília por mim, pela deputada federal Marinha Halpe, atendendo comitivas de vereadores, de prefeitos de inúmeras cidades de Rondônia, como tem sido uma constante quase que todas as semanas. E tivemos com o governador de Rondônia, na Embrapa, com o presidente da Embrapa, tratando da piscicultura, no Ministério dos Esportes, tratando dos nossos estádios, das nossas Vila Olímpicas, dos nossos empreendimentos esportivos em Rondônia, e também com o turismo, tratando da área de turismo com o secretário, nosso secretário de Turismo, Cultura e Lazer, perdão, Esporte, Cultura e Lazer, professor Rudinei, lá da minha cidade de Rolim de Moura. E também no dia de ontem, no Ministério da Saúde, com o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, que ainda hoje, a deputada Marinha, esteve lá pela manhã, arrematando a nossa reunião de ontem, para levar investimentos para a saúde de Ji-Paraná, mas também, é claro, temos trabalhado pela saúde de todos os municípios do estado de Rondônia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.